Vamos conversar hoje nosso perfil literário com a professora Elizabeth Maniglia, que é autora do livro As Interfaces do Direito Agrário, dos Direitos Humanos e a Segurança Alimentar. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Elizabeth, inicialmente eu queria saber como surgiu a ideia de elaborar este projeto.
Na realidade, esse livro é fruto da minha livre docência e foi uma pesquisa feita por 2 anos, onde eu trabalho com direito agrário, né, que é a disciplina que eu leciono, direito ambiental, que é a outra disciplina que eu leciono e que tem tudo a ver um com o outro, e também com uma grande preocupação social minha acerca da fome e da miséria no mundo e trabalhando com a questão agrária, com a produção de alimentos. Então, eu tentei reunir nesse meu trabalho de pesquisa de livre docência, que depois transformei em livro, esses 3 elementos para que viesse dar a conotação que a universidade pública tem, que também é a preocupação social, né? Devolver um pouco para a sociedade daquilo que a gente recebe.
A senhora iniciou o seu trabalho falando do conceito de segurança alimentar. A senhora poderia explicar para nós o que é esse conceito?
Olha, a segurança alimentar é mais do que se alimentar todos os dias. Embora a gente tenha um quadro de insegurança alimentar muito grande no mundo e no Brasil, em muitas regiões. Então, o que é a segurança alimentar? Você poder ter acesso a alimentos, mas alimentos de qualidade, ter uma boa alimentação e uma saúde perfeita. Então, a segurança se resume nisso, né? Agora, nós vamos ver que, em decorrência da segurança, a gente tem o contraposto da insegurança, que é o que nos preocupa e que a gente vem tentando elaborar através de diversas metodologias, através de diversas legislações, a obrigação, né, do Estado promover essa segurança. E isso, para mim, também é muito satisfatório, porque há uma semana foi aprovado no Congresso Nacional de que o direito à alimentação passa a ser um direito constitucional integrante do artigo 6º. Então, a nossa luta está sendo realmente agora realizada, porque a Constituição, na emenda 68, que vai ser publicada agora, vai trazer o direito à alimentação adequada, à segurança alimentar, como um direito social.
De que maneira o mundo jurídico pode colaborar com a questão da alimentação adequada, que é de grande importância no mundo contemporâneo?
Olha, na verdade, existe uma série de órgãos, né, internacionais, por exemplo, a FAO é um deles. Na Europa, a gente tem uma instituição que também cuida da questão da instituição da promoção de alimentos adequados. Aqui no Brasil, a gente tem diversas instituições, como a FEBEASAM e tal. E isso, como é que o direito atua? Através de normas, de decretos, de portarias, nos quais eles realizam as políticas públicas, né? Então, a gente sabe que um Estado vai exercer a política pública de elaborar uma segurança alimentar, mas o que que vai obrigar, por exemplo, as prefeituras, os Estados a cumprir isso? Uma norma, um decreto. Então, o direito está por trás das políticas públicas, né, que conduzem à efetivação dessas políticas de adequação alimentar. Para ficar mais fácil, posso dar um exemplo?
Claro.
Por exemplo, as prefeituras, elas têm o dever de promover a merenda escolar, né? Então, é o direito do aluno ter acesso à merenda escolar. É uma política pública que é efetivada através de uma lei estadual, né? E aí, então, a gente vê assim, o que que o direito pode fazer? Promover essa política pública através de uma norma obrigatória. E essa prefeitura municipal se incumbir de dar uma merenda adequada. E se a população achar que não tem recebido esse direito devidamente, ela pode procurar órgãos como o Ministério Público, ela pode procurar órgãos como a Secretaria de Educação e exigir o cumprimento dessa norma.
Em relação a outros países, como o direito brasileiro se coloca nessa questão da segurança alimentar?
O Brasil é um país dual, né? Então, nós vamos ver que em alguns estados nós temos uma efetivação de políticas públicas reais de soberania alimentar, de segurança alimentar, de alimentação adequada. O mesmo não ocorre em outros estados. Mas o Brasil vem, né, desde o governo Fernando Henrique, tentando estabelecer metas de equilíbrio entre essas políticas e de efetivação desses direitos. O projeto, por exemplo, Fome Zero, né, foi o iniciante. Depois, agora, o Bolsa Família, hoje, é uma política também. Né? Não, na minha opinião, não uma política exclusiva ou uma política que consiga estabelecer todos os equilíbrios alimentares, mas é uma forma de política que se efetiva através de uma norma. Agora, a partir do momento em que a nossa Constituição assume o direito social erradicar a insegurança alimentar, passa a ser um direito que todos nós podemos exigir. Olha, eu não tenho o que comer, eu vou até o promotor e vou pedir para que ele providencie uma alimentação adequada para mim. É um direito meu, está na Constituição, assim como eu tenho direito à educação, à saúde, ao lazer. Né? Em paralelo, a gente estabelece, por exemplo, a questão dos remédios. Durante muito tempo estava lá na Constituição. Todos têm direito à saúde, mas se eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, como é que eu faço? Hoje são inúmeras ações que se promovem na justiça para se exigir que o Estado dê o remédio para quem não tem. Então, nós vamos ver que, num futuro bem próximo, também nós vamos poder promover ações de dar alimento para quem não tem.
Em termos especificamente jurídicos, em outros países, como isso ocorre?
Olha, na Europa existe uma coisa que é muito surpreendente, que não é nem em normas legais, existe um trabalho da comunidade que se chama o Livro Branco sobre Segurança Alimentar, em que as próprias pessoas se unem, né, e tentam promover, tirando um pouco a responsabilidade do Estado e se organizando em ONGs, se organizando em cooperativas, em associações. Tá? Mas também há um mecanismo legal de se exigir que o Estado supra essa deficiência alimentar. E na Europa ainda é bem mais sofisticado, porque não basta você dar o alimento, né? Eles querem alimentos seguros. Então, hoje, a grande preocupação europeia é garantir uma alimentação, uma segurança alimentar plena, em todos os sentidos, de que eu devo comer bem, devo fazer 5 refeições por dia, mas de alimentos seguros, por exemplo, sem agrotóxico, né, sem gordura trans, alimentos que possam realmente me promover saúde e não me promover doenças. Então, a gente vê que o campo da segurança alimentar, ele é muito grande. Na esfera jurídica, eu hoje continuo a minha pesquisa já num outro viés, o lado da saúde pública. Né? Não basta eu comer, mas o que eu como? Se eu sou diabético, eu tenho que ter uma alimentação mais complexa, uma alimentação mais diferenciada. E se eu não posso pagar por essa, o Estado tem que me promover. Por quê? Porque o próprio Estado, no final, vai acabar tendo um prejuízo muito maior. Porque eu vou ser um paciente de risco, eu vou utilizar mais o serviço de saúde, eu vou exigir remédios na justiça. Então, a alimentação segura, ela propicia um ramo muito grande, né? Inclusive do lado ambiental também. Sobre o viés do lado ambiental, se eu tenho alimentos que fazem mal, que têm problemas de intoxicações, geralmente alimentos cheios de agrotóxicos, está fazendo mal para a pessoa, o Estado é responsável em promover os remédios para essa pessoa e ainda é responsável depois em ter que cercear toda a terra, modificar aquela agricultura, pagar os danos ambientais causados por aquele alimento. Então, nós vamos ver assim, que é uma cadeia muito grande quando se fala em segurança alimentar. Né?
Atualmente, no Brasil, na sua concepção, até que ponto esse conceito é disseminado?
Olha, existem diversos profissionais trabalhando. O direito foi o último a entrar nessa seara. Né? O pessoal da economia, o pessoal da nutrição, médicos, né? Cientistas sociais. Na verdade, hoje, a Unicamp tem uma área muito boa de pesquisa nisso. Mas como a Unicamp não tem direito, então a gente fica um pouco distante, às vezes, do trabalho por não ter um acompanhamento jurídico lá dentro da questão. Zé Lida Veiga, hoje um dos grandes nomes, né, da segurança alimentar, o Renato Maluf também, que é economista, e tantos outros professores, me perdoe aí os que eu nem estou citando. Mas a gente vê que isso está muito ligado a uma questão de direitos humanos também, né? E a Flávia Piovesan, que é uma professora de Direito da PUC também, foi a que deu o pontapé inicial, né, na área jurídica sobre a questão da segurança alimentar e sobre a ótica dos direitos humanos. E eu aí peguei o viés sobre o prisma do direito ambiental e do direito agrário.
De direito ambiental, entra de que maneira nisso?
Se eu tenho uma segurança alimentar, é porque eu tenho bons produtos, eu tenho alimentos seguros, alimentos saudáveis. Geralmente, alimentos seguros e saudáveis são aqueles que não são oriundos de agrotóxicos, que não são oriundos de monocultura, que não têm defensivos agrícolas em excesso, né? Então, tudo isso é uma forma de prevenção do meio ambiente. Se eu produzo, por exemplo, alimentos orgânicos, né? São alimentos muito mais seguros. Alimentos orgânicos não causam dano ao meio ambiente. Então, a gente vê esse viés, né, entre a produção agrária e a liberação de um ambiente saudável.
Especificamente na área do direito, a senhora sente que existe um número maior de pesquisadores e de alunos de pós-graduação que estão começando a focar essa área?
Sim, tem bastante. Porque dentro da esfera jurídica, a gente puxa o viés para ir para o direito agrário. Então, por exemplo, a monocultura, né, que hoje é uma prática no Brasil e que também não pode ser combatida extensivamente porque ela é, vamos dizer, algo que traz também uma série de compensações para o Brasil, mas também não pode ser a única. Né? Então, quando a gente olha para a grande extensão de soja, para a grande extensão de cana, a gente pergunta, será que nesse espaço todo, né? Esse espaço todo está sendo utilizado para a produção de segurança alimentar ou para a produção somente econômica? Certo? Esse é um grande debate que se instaura hoje no direito e que tem diversos pesquisadores, né? Tô olhando sobre esse prisma. Eu tenho uma grande quantidade de terras, eu poderia produzir cana, eu poderia produzir soja, mas uma parte dela não seria devida à produção de alimentos? Como é que eu posso falar em segurança alimentar se muitas vezes as nossas terras estão sendo utilizadas somente para produtos de exportação, sendo que a gente tem uma insegurança alimentar muito grande no país? Né?
Inclusive, professora, quem viaja pelo interior do estado de São Paulo enxerga isso claramente.
A nossa região, aqui na minha região de Franca, Ribeirão Preto, aliás, todo o estado de São Paulo hoje é um mar de cana. Né? Então, a gente pergunta... E os produtos que nós comemos, a nossa questão de segurança alimentar, de onde vêm esses produtos? De uma área restrita? Sim, é de uma área restrita. E quem produz esse tipo de alimento? Né? É o agricultor familiar, geralmente. Então, vem aquela ideia também do direito de... Né? As nossas terras estão na mão de quem? As nossas terras estão na mão dos produtores de alimentos para a população interna ou estão na mão só dos monocultores para a economia de exportação? Então, isso também é um viés jurídico importantíssimo, porque vai se falar em reforma agrária, né, em luta pela terra, em tantas outras coisas.
Na sua visão, como a sociedade civil pode se aproximar da questão da segurança alimentar?
Olha... A gente pode estabelecer metas priorizando, por exemplo, trabalho de cooperativismo. São os agricultores familiares hoje os responsáveis pela segurança alimentar. Mas como eles sobrevivem no mercado econômico, no mercado do agronegócio? Eles têm que se associar. Eles têm que montar cooperativas. Então, as cooperativas hoje são grandes saídas econômicas, são grandes trabalhos viáveis para garantir segurança alimentar. Né? Porque os produtos, além de terem todo um apoio de agrônomos, de veterinário, de economistas, eles também, né, vão se tornar produtos de qualidade que não ferem o meio ambiente. Então, eu vejo a proposta de cooperativas, a proposta de sociedades, né, de trabalho associativo, né, a formação de associações de produtores, de, vamos dizer, por exemplo, no Nordeste, que já vi muito, de produtos de coco, né, cooperativa de produtores de água de coco. De produtores de fibras para artesanato, para o meio rural e tal, porque isso também é uma forma de segurança alimentar. Eles aumentando a renda deles, eles tendo uma promoção social, eles podem comer melhor. Porque o grande problema da segurança alimentar, muitas vezes, não é a falta de alimentos, mas é a falta de dinheiro para se chegar a esses alimentos. Então, é uma questão de sustentabilidade, mas uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade política, ambiental, né? E econômica, acima de qualquer coisa. Então, o que eu tento mostrar nesse meu livro é que existem diversas formas e que o Brasil, né, tem diversas associações já funcionando e funcionando bem em diversos locais, né? E que isso precisa ser disseminado, porque vai se chegar a um ponto que nós vamos estar bem estrangulados com essa questão de quem produz, por que que o produto é caro, porque é muito pouca gente, né, que produz hoje produtos seguros, produtos alimentares, né, que possam ser comprados por toda a população. Os produtos, por exemplo, orgânicos, são muito mais caros do que os produtos, né, produzidos em massa. Por quê? Porque é um número reduzido de pessoas que produz, né? E esses são, talvez, os produtos que dêem mais segurança alimentar.
Professora Elizabeth, além de tudo, também existe uma questão de conscientização cultural, não é mesmo?
Porque quando a gente fala em sustentabilidade, geralmente a gente clama pela questão ambiental, né? Mas sustentabilidade é muito mais que isso. Para eu ter uma vida sustentável, eu preciso ter uma sustentação econômica. Eu preciso ter uma sustentação cultural. Eu preciso ter uma sustentação política, né? Então, nós vamos ver que hoje a gente volta muito por uma questão de modismo para esse lado ambiental. Mas para que o lado ambiental se efetive, a gente tem que passar pelo econômico, pelo político, pelo social. E o mundo está enxergando isso, não vou dizer tardiamente, mas assim, talvez a Europa, eu cito muito a Europa, porque os Estados Unidos não têm grandes preocupações, né, entre aí os países desenvolvidos, mas a Europa já tem essa conotação da sustentabilidade, da segurança alimentar, do alimento seguro. Por quê? Porque eles têm muito pouca terra. Eles dependem muito da economia de importação dos países de terceiro mundo. Então, o que que eles passam? Eles passam a exigir de nós de que nós vamos produzir produtos para eles com exclusividade. Por exemplo, a Dinamarca exige que o Brasil produza um tipo de melão de venda exclusiva para ele, com as sementes que eles escolhem, com os produtos que eles escolhem para adubar. Tá? E aquele melão acaba sendo vendido seguro, bonito, né? Cheio de valores nutricionais, mas de venda exclusiva para eles. E isso faz com que a gente também perca um pouco da nossa soberania, porque são pessoas vindas de fora ditando normas para nós aqui no nosso país, de como os produzir.
Então, na sua ótica, o direito caminha para uma questão multidisciplinar?
Não tem como você pensar num direito positivista mais hoje, né? Num direito legalista. O direito hoje depende da economia, depende da política, depende do social. Então, é isso que a gente busca muito aqui na Unesp, né? O nosso curso prima muito por esse lado social, esse lado que deixa, por exemplo, de acumular legislações, mas um direito que entra na realidade, que se mescla com as outras disciplinas e que produz algo assim de que a sociedade sente a modificação, né? Sente uma nova estruturação.
Professora Elizabeth, muito obrigado pela entrevista. E para quem quiser continuar esse bate-papo, a senhora poderia deixar algum contato?
Deixo o meu telefone aqui da Unesp, né, que é no campus de Franca, Departamento de Direito Público, que é 16-3706-8905. E o meu e-mail, que é ema@francanet.com.br.
Conversamos hoje aqui, nosso perfil literário, com a professora Elizabeth Maniglia, que é autora do livro As Interfaces do Direito Agrário, dos Direitos Humanos e a Segurança Alimentar. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Elizabeth, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Muito obrigada a você. Foi um prazer. Tchau.